Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br e por aqui ele, seu grande amigo Edinho Soares, para poder abordar junto contigo e tratar dos mais variados assuntos, temáticas, informações, vamos fazer as observações, né, no contexto sociológico. Eu sou formado e licenciado em Sociologia, pós-graduado em administração pública e também de social media. O que é importante? Por que falar isso, né? Parece que está tentando buscar aqui uma autovalorização. O objetivo não é esse, não, né? O objetivo é a gente estar aqui pautando sobre esses conhecimentos para fundamentar para você, né? E até justificar, por vezes, ao entrar nessas temáticas, nesses assuntos, para tentar passar para você o máximo de confiança, tentar passar a você. O entendimento que você está aqui não perdendo seu tempo, né? Você está aqui com alguém que tem um certo subsídio, um certo amparo, um certo conhecimento para poder tecer e comentar os assuntos que a gente pauta aqui em nossos encontros, né? Nós temos aqui, nessas nossas temáticas, né? Nós temos o Sociologia do Cotidiano, o Papo de Gestor, o Vida Pública, nós temos o Giro de Notícias, né? Nós temos esses assuntos que a gente sempre pauta aqui através de podcasts, através também dos nossos videocasts. Correto falar que nós não estamos embrenhados, né, em uma temporada mais alargada, né, de vídeos e podcasts relacionados à Sociologia do Cotidiano, que é um dos nossos quadros que nós abordamos aqui, né, por causa da demanda de assuntos e temáticas relacionados a essa especificidade, a essa temática. Claro que a gente faz o seguinte: a gente pega assuntos do cotidiano, informações até noticiosas, né? Até de notícias, algo que está muito no momento, né? Em voga, está no momento tomando a atenção dos grandes portais de notícias globais e é também assunto, né, permeado, intrincado em todo o nosso país. A gente pega esses assuntos, fragmenta eles e faz sempre uma observação na esfera sociológica, em outro viés de assunto, em outra linha de observação, mas com esse intuito de valorizar compreensão, valorizar entendimento, levar até você uma ponte, uma linha de raciocínio, de racionalidade, para que por esse viés, por esse caminho, você também possa absorver, mediante o que aqui nós falamos, uma linha de entendimento e conhecimento, e possa utilizar tudo isso ao teu favor, né? Utilizar tudo isso para que você use de embasamento e leve também em consideração, né, isso no momento que você está ouvindo informações, ouvindo as notícias da mídia, fazendo as observações do que alguns repórteres, jornalistas ou especialistas estão falando, você também ter essas informações subsidiadas no teu campo de entendimento para você utilizar tudo isso, racionalizar e chegar o mais próximo possível de uma verdade que te preencha, né? De uma verdade para ti ou de um conceito que lhe contemple as suas necessidades para aquele momento. Então, os objetivos dos nossos encontros se permeiam nesse sentido, né? Se permeiam totalmente nesta objetividade, nesse sentido. Esse assunto que nós vamos abordar aqui, nós já abordamos eles dias atrás, tá? Dias atrás, em um outro episódio, talvez em um outro formato de contexto, a gente já abordou essa temática, esse assunto. Mas esse assunto retorna de novo à baila, esse assunto que nós vamos estar aqui destacando para você, porque esse assunto está sendo tratado a nível nacional, está virando temática a nível Brasil e está sendo discutido no meio de setores voltados a planejamento, inteligência, reflexibilidade, raciocínio, né, de nosso país. Então a gente pegou essa temática e estamos trazendo de novo para você, para até mesmo propagar essas informações, para você que está ouvindo vozdecaxias.com.br, que está ouvindo esse podcast, vai saber que nós estamos pautando um tema que está sendo pautado por seres, por personalidades pensantes, setores de planejamento do governo, e é pautado por um determinado grupo de pessoas. Então você está sabendo que, apesar de não ter chegado à macromídia, apesar de não ter chegado talvez ao teu conhecimento, talvez você diz assim: mas eu não ouvi falar sobre isso em nenhum outro local. Você está recebendo então uma informação talvez de primeira mão, de que está sendo discutido e refletido e raciocinado nesse nosso país. Nós vamos começar então esse assunto, né? Nós vamos começar esse nosso assunto em que viés? Está sendo muito discutido, tá? Tanto no olhar sociológico, como no olhar de planejamento, como no olhar econômico, está sendo muito observado esses últimos dias a questão da água, né? A questão da água, a questão hídrica do Brasil. E o que, que está sendo observado como questão de água e questão hídrica de nosso país? Locais em que tinham, né, chuvas frequentes, abundantes, registros, né, que vão sendo feitos de forma pluviométrica, anual ou mensal ou trimestral, está mostrando que esses locais estão tendo alterações, tá? Alterações nos fluxos regulares de suas chuvas, tá? Então, isso está sendo monitorado e está acendendo um alerta nos setores de planejamento de linhas federais de que locais aonde, né, aonde tinha-se água em abundante, a água está por faltar, está por diminuir. E tudo isso impacta, né, no quê? Impacta nas sociedades, impacta nas pessoas, impacta na vida, né, das pessoas. E quando a gente fala em vida de pessoas, a gente sempre pensa de uma forma meio pessoal, né? Impactando a sua vida, você vai analisar talvez a água faltando, vai imaginar aqui uma projeção mental, água faltando na tua torneira, a água não chegando em sua casa, mas eu quero convidar você para um pensamento muito maior. Eu quero falar para você sobre água potável para as moradias, né, de uma determinada cidade. Eu quero falar de água em abundante para irrigação, né, de grandes distâncias de lavouras, né, em grandes propriedades lavoureiras, com determinada quantia para o gado, né, a sedentação animal é algo muito importante a ser falado, a irrigação do solo, a permeabilidade e irrigação do solo, né, tudo isso então está sendo planejado, está em xeque. Está sendo observado também, olha que coisa incoerente que está acontecendo, né, que a região sul do Brasil, quando eu falo sul do Brasil, pegamos a metade do nosso país e observamos para baixo, né? Para baixo da linha, mais ou menos uma linha que posso imaginar, muito abaixo da linha de São Paulo, do Trópico de Capricórnio, por ali, muito abaixo, né, das linhas dos trópicos. Apesar que a influência climática abaixo do Trópico de Capricórnio é muito diferente da que fica entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. São locais de fatores climáticos bastante diferentes, né? Bastante diferentes. É um local muito diferente no seu arranjo climático, quando nós vamos observar os arranjos climáticos da linha do Trópico de Capricórnio para o Círculo Polar Antártico. Tá? É muito diferente. São duas zonas que têm uma alteração climática significativa. E essa zona do sul, né, essa zona sul, está sofrendo um impacto diferenciado na questão de águas. Tá? Está passando por estiagens mais longas, diminuição de situações hídricas e está acontecendo também uma má e insuficiente distribuição de águas. E tudo isso está sendo refletido em que forma, em que maneira? Nas hidrelétricas, onde temos geração de energia, e na questão da irrigação, que eu acabei de falar para você. Os solos estão ficando mais tempo arenosos. Inclusive a soja do Rio Grande do Sul, nesse período, sofreu demais. Agricultores já com dificuldades financeiras por causa das fortes chuvas de 2024, que afogaram lavouras, enterraram lavouras embaixo da água, locais que sempre são escolhidos próximos, muitas vezes, a rios, por ter ali um solo bastante irrigado, um solo bastante rico em minerais, se transformou em solos pantanosos, arenediços, né? Arediços, seria isso? Arediços, né? De areia, locais áridos, né? E o que ocorreu ali? Ocorre então agora, além das perdas daquele período de safra, a dificuldade de financiamento para as novas safras, o endividamento muito grandioso dessas famílias, ainda nós estamos sofrendo com aqueles que passaram por isso, essa diminuição da frequência de chuvas, né? Essa diminuição de frequência de chuvas. E tudo isso está trazendo então já um resultado na balança comercial muito negativo. E quando isso traz resultados negativos, índices de baixas na balança comercial, no sentido da produção de soja, produção de arroz, produção de feijão, ao impacto da produção do milho. O milho é até importante, né? Não somente para o consumo humano, mas para a ração animal que sustenta os animais, que possivelmente vão virar proteína animal, né? O frango, o porco, tudo isso então vai sendo duramente impactado, tá? Duramente impactado. Então nós temos que pensar, a partir de agora, como regiões do sul do país, né, que são regiões onde o fomento, por vezes, é mais rico do que outras regiões. Não estou aqui comparando regiões. As regiões do país, elas têm as suas riquezas, riquezas que tem em uma região talvez não tenham em abundante em outras regiões. Então, algumas regiões do país são mais propícias para uma certa especificidade de atributos do que outras regiões têm as suas especificidades. E aqui nas regiões sul, nós estamos, então, para ver um impacto muito grandioso, muito significativo, um encarecimento muito grande com o passar dos anos para produzir, que seria, né, por assim dizer, podemos usar um termo aqui, a energia, tanto faz sendo água, o que você pode imaginar, mas o custo de energético, né, da sua energia em si para a produção vai ficando mais caro. E com certeza isso vai impactar no preço da produção dos alimentos. Então você para analisar, você vai ter que, por vezes, transportar água para o gado, as irrigações vão ter que passar a ser artificializadas e tudo isso vai incidir um custo, custo de óleo para as bombas, custo de mangueiras, custo de pessoas para poder fazer esse trabalho. Então os insumos, os custos de produção vão elevando-se, consequentemente vão afetando os custos, né, lá no consumidor final, os custos para quem vem chegando. Tudo isso por causa dessas alterações, essas transformações climáticas que estão ocorrendo ao redor do globo. E isso não impacta somente a vida do produtor local, mas a vida das pessoas de uma determinada região. Vamos fazer hipoteticamente um raciocínio. Vamos supor que um determinado produtor rural em uma região, através da sua lavoura, indiretamente ele sustente quantas cidades ao entorno, não somente com o alimento, mas com a arrecadação, geração de negócios, a produção que ele faz com o seu giro de comércio secundário, terciário, pessoas que sobrevivem daquela produção, daquela lavoura, ao entorno com uma linha de serviços, fomento de máquinas, fomento de implementos, venda de fertilizantes, de agrotóxicos, todo um comércio ali que se tem localmente, né? E, consequentemente, também o número de pessoas, né, que são empregadas, são trabalhadas. Então, se esse produtor começa a diminuir a sua lavoura ou aumentar os seus custos, ele vai impactando consideravelmente na transformação social ao entorno dele. E a transformação social ao entorno dele, as pessoas vão ter que criar um êxodo, né? O deslocamento de massas, porque ali vai ser um local inviável, impróprio para as atividades de serviços ou para a fomentação de empregos naquele local. Então as pessoas vão ter que fazer o êxodo, sair desse local e inchar, por vezes, as grandes cidades, né, que já são inchadas, porque as pessoas geralmente procuram os grandes centros. Chegando nesse grande centro, tem que estar preparado para receber essas pessoas. Se não tiver, começa a aumentar a favelização, começa a aumentar as ocupações irregulares. Eu quero dizer para vocês, os locais de crescimento demográfico populacional, aonde o planejamento não consegue chegar, os custos que incidem sobre o atendimento àquela cidade, de todo um planejamento, saneamento sanitarista, não consegue ser efetivado, e aquela cidade começa então a sofrer, colapsar com índices negativos e dificuldades de atender a sua população. Os riscos, né, que vai começar a infringir para busca de atendimentos à saúde vão aumentar, e os custos nessa área também vão aumentar. A contrapartida, nós vamos ter então a elevação dos custos, né, desses determinados custos, e uma diminuição significativa, né, uma diminuição muito grande, muito considerável, muito grande no fomento de renda e de riqueza. Então o crescimento lá na ponta, né, os números vão vindo pequenininhos, mas eles vão se agremiando a outros números e vão virando estatísticas mais robustas, e lá no final de um determinado ano ele dá um número do PIB, né, dá um número do PIB e mostra que crescemos menos, avançamos com dificuldades, geramos dívidas em determinados pontos, aceleramos, né, os nossos índices de prejuízos, de dívidas e tudo mais. Isso faz com que demonstre que não cresceu aquela população, aquele ponto lá. Tá? Mas o que eu quero também passar para você, já em outra reflexão, essa reflexão já valeu. Todo o vídeo que você acompanhou até agora, melhor, o áudio que você acompanhou todo agora, chegando até esse momento, nesse olhar sociológico, nesse olhar, né, de economia, nesse olhar dessa informação, já está valendo a pena. Mas eu quero falar para você agora, né, que era para ser o cerne. Mas quando a gente começa a trazer raciocínio, começa a trazer aqui para você discursividade, começa a trazer aqui, vai derramando, despejando, vai vindo assuntos, a gente vai trazendo, então, talvez o tema, o cerne, vai ficando um pouco secundário, mas não de menos importância, tá? Agora eu quero falar para você do cerne que está acontecendo, que é a incoerência da geração energética do país. Gente, nós estamos indo por um período de transformação global no qual a eletrificação está crescendo cada vez mais. Nós estamos chegando no momento de diversificação, né, e diminuição urgente dos índices fósseis que fazem a liberação de carbono na atmosfera e que contribui para essas alterações climáticas, nós estamos então prontos para avançar nesse sentido. As potências, as nações, principalmente as emergentes, né, como o Brasil, que é um país tão emergente, que está no meio com tantas deficiências, está cambaleante, mas está ali emergindo como uma grandiosa potência, né, e ainda está no trabalho, precisa estar atento a esse detalhe. Nós estamos indo agora, trazendo para cá, né, pela mão chinesa, pela empregabilidade da tecnologia chinesa, diversas empresas que vão fomentar os veículos elétricos. A necessidade do consumo de energia vai aumentar muito mais. E você viu que eu falei agora há pouco para você das bombas, né, no campo, da irrigação, dos custos de produção. E se esses custos não forem mais de elementos fósseis, forem de elementos energéticos, a necessidade de energia. E agora para você ver qual é a incoerência, né? Nós estamos com índices muito baixos de produção energética na região sul do país, aonde abaixo da linha de Capricórnio, abaixo do centro do país, são o local no qual há uma distribuição de chuvas mais equilibradas, só perde para a região norte do nosso país, e há para ser um local de um clima mais ameno, né, onde tem chuvas mais regulares, clima mais regular, as quatro estações do ano definidas, está passando por tudo isso. E o que está acontecendo? Nós estamos com os índices da região norte acima de 90%. A capacidade de geração de energia do norte está acima da casa dos 90%, quase no 100%, quase no 100%, enquanto a região sul está com um índice muito baixo. Me fugiu agora o número do índice, mas podemos dizer para você que está em 60%, para você poder ter uma métrica aí, um dado. Só que nós temos uma incoerência muito grande. Nós estamos jogando diariamente nesse país megawatts, toneladas de megawatts de energia fora, no lixo, sem poder utilizar. Que incoerência ouvir falar nos dias de hoje, um país que foi vítima de energia. Já tivemos aqui períodos de blackouts, períodos de apagão no Brasil, tivemos um período na história que nunca havia acontecido, Itaipu parou, Itaipu teve desligamento preventivo de suas turbinas, parou Itaipu, nunca tinha acontecido isso na história do país, porque elas entraram, né, em pane de segurança, entrava dispositivo de segurança. Então, se você para analisar de lá para cá, o Brasil deveria ter feito investimentos energéticos, muito falou da energia limpa, estamos falando das energias verdes, mas é inconcebível falar que nós temos placas solares em residências que estão gerando uma considerável absurdo de energia, energia onde não tem mais colocar, onde mais se colocar, energia que não tem mais para onde direcionar. E nós estamos falando em dificuldades de produção de energia. Nós estamos falando em crescimento substancial, em elevação dos custos energéticos para os próximos anos de forma absurda em nosso país. Já estamos pagando uma das contas energéticas mais caras do mundo com o nosso país, porque nós não estamos sabendo aproveitar a energia que nós estamos gerando. Nós estamos produzindo hoje uma energia através dos sistemas fotovoltaicos das residências que são disseminadas, que são jogadas para criar, né, um sistema de contrabalanceamento no qual eu forneço energia para a concessionária distribui essa energia dentro do seu parque de atendimento e no período que eu tenho maior necessidade de produção energética, eu uso esses créditos que são gerados para mim. Só que tem um detalhe, essas energias por vezes estão sendo jogadas fora, porque os sistemas estão saturados e não têm onde armazenar energia. Então, diversas quantidades de energia são jogadas fora que não são produzidas. E isso está se transformando em algo vicioso, não somente na região sul, em todo o nosso país. E nós estamos vendo um fenômeno aqui no nossa região sul, as termoelétricas ligadas, movidas a carvão, com custo tão elevado para gerar energia, energias sendo jogadas fora por placas solares, e a dificuldade de manter os parques, né? Os nossos parques geratrizes de energias no sistema tradicional, que é o sistema das hidrelétricas. Então nós temos que refletir muito o futuro do nosso país energético. Um país que quer crescer precisa ter energia em abundância e energia barata. Só que, quando fala em energia em abundância, para o setor privado, que é o setor que despende investimento, despende recurso, isso não é positivo, porque tem que gerar lucro. Nós temos que fazer hoje pagar toda a conta energética do país, ainda gerar lucro para megas investidores, inclusive muitos deles de grandes empresas chinesas que investem pesadamente na compra de ações no mercado energético do país. Então, um país da natureza que é, o nosso país transcontinental, o tamanho de um continente que abarca praticamente, né, todos esses círculos que eu falei. Nós estamos praticamente muito próximo da região do Círculo Ártico, estamos sob o trópico de Capricórnio, sob para cima da linha do Equador, onde, né, olha, analise o tamanho desse país. Nós ultrapassamos as margens da linha equatorial, nós vamos até as divisas da região caribenha, da região do Caribe, lá em cima, né? Aquelas águas da América Latina, nós estamos lá perto com nossas dimensões transcontinentais e mesmo assim somos vítimas por falta de planejamento. Então era isso que eu queria trazer para você de pensamento. As necessidades humanas, os deslocamentos de massas, as dificuldades de crescimento que tudo isso vai gerar para o nosso país, o encarecimento do custo energético e o aumento que nós temos tendo significativo das necessidades de energia. As tecnologias empregadas dentro do lar, os sistemas IoT que consomem energia, e nós temos tendo então esse desequilíbrio, né, da natureza, e vem mostrando que nós estamos sofrendo muito com a dificuldade de água. Um assunto muito bacana que você quer pesquisar, se aprofundar, a quantidade de água que nós gastamos para produzir um grão de soja, a quantidade de água que nós gastamos para poder fazer com que o boi engorde, tudo isso está sendo colocado em navios e transportados para outros países, né? Estamos exportando águas que são hoje um dos elementos mais caros, mais ricos e mais caros que podemos ter na humanidade. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado pelo teu carinho. Espero que esse assunto tenha, além de instigado você, feito sentido, te trazido conhecimento e reflexibilidade para você refletir o quanto interessante e é importante refletir e pensar Brasil. Eu agradeço o teu carinho, agradeço você que está junto com a gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.